criar o ser humano, Deus colocou reflexos da divindade em sua criação. A união entre homem e mulher destaca uma marca do próprio Criador, cumprindo a função de originar outra criatura igual a eles. Portanto, a prática da relação sexual no casamento, além de reservada única e exclusivamente para essa fase, é um ato santo e com um propósito muito claro. Porém, com a entrada do pecado, esse belo cenário ficou manchado. O ser humano acabou se tornando refém de suas paixões, desvirtuando a relação sexual em diversos aspectos e formas possíveis. No estudo de hoje, vamos aprender o que as Escrituras Sagradas pensam a respeito da diversidade sexual e como nós devemos nos posicionar diante desse assunto. Aqui quem fala é o Eduardo, e você está ouvindo a mais um resumo da lição da Escola Sabatina. No princípio, homem e mulher deveriam apenas olhar para seus companheiros de vida. Com a entrada do pecado, cada um passou a ter a tendência de olhar para outras pessoas. Nascia aí os pensamentos lascivos e então o adultério. Esse, obviamente, não era o plano divino para o ser humano. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, previu que o homem iria muito além do adultério, tendo não somente relações fora do casamento, mas também relações incestuosas e outros tipos de pecados associados ao sexo. Levítico 20, entre os versos 7 e 21, condena uma série de práticas sexuais ilícitas, como aquela que ocorre entre pais e filhos, entre irmãos e outros parentes, entre pessoas do mesmo sexo, entre pessoas e animais e muitas outras perversões. Em suma, a Bíblia condena tudo aquilo que destrói ou altera a imagem de Deus na humanidade. Ao proibir algumas práticas sexuais, o nosso Criador está guiando o seu povo rumo aos verdadeiros propósitos da sexualidade. Apesar de condenar tais práticas, Jesus nos convida também para o arrependimento. E Ele verdadeiramente nos perdoa se confessarmos os nossos pecados e abandonarmos as antigas práticas. Em Romanos 8, versículo 1, lemos que, "Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus." Ainda no mesmo capítulo, nos versículos 13 e 14, somos alertados sobre o que pode acontecer se permanecermos em pecado e o que acontece se formos guiados pelo Espírito. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. No final das contas, a vida do cristão não é nada fácil quando o assunto é sexualidade. Boa parte de tudo que está ao nosso redor parece incentivar práticas sexuais ilícitas e perversas, tudo aquilo que nos distancia da imagem de Deus. Filmes, seriados, novelas, revistas, quadrinhos, propagandas e até mesmo o ensino de algumas pessoas que não estão interessadas nos caminhos do Senhor pervertem o ser humano e o levam ao pecado. Mas nós temos o poder da escolha. Podemos escolher permanecer nessa vida que nos conduz para a morte ou abandonar o velho homem e ser guiado pelo Espírito, o único caminho que nos conduz à vida eterna. Isso parece impossível diante das práticas sexuais que você tem adotado em sua vida? Então lembre-se da promessa que encontramos em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus pode nos perdoar de nossa vida passada e pecaminosa se tão somente aceitarmos viver uma vida nova. E esse convite está estendido a todos. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que elas se fizeram novas. Guarde essas palavras de 2 Coríntios 5:17 em seu coração. As práticas sexuais ilícitas mancharam o plano de criação de Deus e trouxeram infelicidade para a humanidade. Porém, o sangue de Cristo purifica qualquer mácula e pode nos transformar em novas criaturas. Mas, para que isso aconteça, é preciso confessar os pecados, se arrepender deles e adotar um novo estilo de vida a partir desse momento. Se você se encontra em uma condição indesejada, faça isso hoje. Ore a Deus para que Ele o perdoe, arrependa-se de suas velhas práticas e decida mudar hoje o seu modo de viver. Se você conhece alguém que está nessa condição, ofereça-lhe ajuda. É nosso dever como cristãos auxiliar outros a se livrarem dessas práticas sexuais ilícitas que governam o homem. No livro Parábolas de Jesus, a escritora cristã Ellen White dá a seguinte recomendação. Muitos aqui erram e sentem a sua vergonha e loucura. Consideram seus enganos e erros até serem arrastados quase ao desespero. Não devemos desprezar essas pessoas. Quando alguém tem que nadar contra a correnteza, toda a força da mesma o impele para trás. Estenda-se-lhes uma mão auxiliadora, como fez a Pedro quando se afogava, a mão do irmão mais velho. Fale palavras de esperança, palavras que fortaleçam a confiança e despertem o amor. Nunca devemos passar por uma alma sofredora sem tentar comunicar-lhe o conforto com que fomos consolados por Deus. Portanto, ajudemo-nos uns aos outros a nos livrarmos desse pecado que pode arruinar a nossa vida. Que Deus esteja com todos aqueles que enfrentam esse tipo de luta diariamente. Um forte abraço e até o próximo estudo.